Amém, glória a Deus. Aqui na CC Videira Centro a gente está aprendendo sobre orar. E eu acho muito interessante, no livro de Lucas, no capítulo 11, e eu quero que você leia esse texto, Lucas capítulo 11, no versículo 1. E o texto diz o seguinte: um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensina a orar como João ensinou os discípulos dele. Eu não sei o que é que aconteceu quando eu olho, não é? Quando eu olho para esse texto, a Bíblia não relata literalmente o que é que os discípulos viram. O que é que aconteceu quando os discípulos viram ali Jesus? Eu imagino Jesus orando, os discípulos um pouco afastados, e de repente eu entendo, aquele ambiente ficou diferente. Quem sabe eles, ao perceberem o que é que estava acontecendo na vida de Jesus, talvez tenha sido algo que eles perceberam, não apenas na vida de Jesus, nos olhos de Jesus, na face de Jesus, no ambiente, mas eles perceberam neles, eles perceberam que eles também foram afetados pelaquela oração. E aí eles pedem a Jesus: Jesus, nos ensina a orar, nos ensina a orar. Eu não faço isso, vocês já me viram várias vezes pregar, eu não faço isso porque seja certo ou errado. A pessoa diz assim: fale para a pessoa que está do seu lado. Mas hoje eu vou fazer. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu não sei você, mas eu preciso orar mais. Vira para a pessoa do outro lado e diz assim: eu não sei você, mas eu preciso orar mais. Gente, quem precisa orar mais aqui? Essa é uma mensagem para a gente sair daqui, voltar para casa logo, tá certo? E querer orar. É uma mensagem que eu quero estar colocando tudo da palavra de Deus para a gente sair daqui e a gente ir para a presença de Deus, porque eu acredito que essa seja a oração que pode mudar a minha vida e a sua vida. Gente, o que acontece comigo e com você quando a gente ora? O que é que pode acontecer comigo e com você se a gente orar mais? Literalmente, eu e você, a gente pedir a Deus: Senhor, nos ensina a orar. Eu acredito que a gente sai daqui hoje, agora. Terminou, gente? Vamos terminar a mensagem. E a gente for para casa e a gente colocar isso em prática. Senhor, nos ensina a orar. Eu acredito que muda tudo na minha vida e na sua vida. Eu queria ensinar três coisas para você. Três coisas, três níveis de oração. Fala comigo, gente, três níveis de oração. O primeiro nível de oração é intimidade. Intimidade. Oração que me leva a ser íntimo de Deus, oração que me leva a ser transformado de coração. Eu acredito que o primeiro nível que muda a minha vida e a sua vida é quando a minha oração e a sua oração produz fruto primeiramente na minha vida e na sua vida. O primeiro nível de oração, o primeiro nível que a gente precisa orar, ir para a presença de Deus, é quando a oração não tem a ver o quanto eu peço para Deus, mas o quanto Deus faz na minha vida. Eu vou repetir novamente. Eu acredito que o melhor lugar que vai fazer com que a gente literalmente, Senhor, nos ensina a orar, Deus vai nos levar a esse lugar de intimidade. Porque quantas vezes a Bíblia diz, gente, a Bíblia fala, não é errado de jeito nenhum. A Bíblia diz que que a gente tem que bater, e se a gente bater, a porta abre. Se a gente buscar, a gente vai encontrar. Se a gente pedir, a gente vai ser atendido. Mas eu acredito que a oração, Senhor, nos ensina a orar, é quando a gente for para essa presença de Deus e primeiramente Deus trabalhar na minha vida e na sua vida. Gente, quantas vezes, quantos pedidos a gente tem feito diante de Deus e a gente não entende, porque muitas vezes nós não somos atendidos, não é porque Deus não queira atender a minha oração e a sua oração. é porque Deus quer fazer primeiro na minha vida, primeiro trabalhar na minha vida, primeiro operar na minha vida, primeiro fazer com que eu e você, a gente entenda que oração não é o quanto Deus responde, mas é o quanto Deus trabalha na minha vida, é o quanto Deus transforma na minha vida, é o quanto Deus opera na minha vida. Intimidade, fala comigo, gente, intimidade. E aí, quando a gente aprender a ir para a presença de Deus, e na presença de Deus, Deus produzir transformação na minha vida e na sua vida, Deus produzir primeiramente, antes de responder, Deus trabalhar na minha vida e na sua vida, a gente vai começar a orar orações que glorifiquem o nome de Jesus Cristo. Que exalte o nome do Senhor Jesus. Que dê glória para o nome do Senhor Jesus. A Bíblia conta a história de um homem, e a Bíblia ali no livro de Lucas, capítulo 18, versos 38 a 43, deixa eu ler aqui em uma versão. Aí o cego começou a gritar, Lucas 18, 38 a 43, Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam, e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: O que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: Veja, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver e dando glória a Deus, fala comigo, gente, dando glória a Deus, foi seguindo Jesus, e todos os que viram isso começaram a dar glória a Deus, começaram a dar glória a Deus. Eu acredito que a gente vai crescer muito nesse lugar chamado oração, quando a gente for para a presença de Deus, e na presença de Deus, Deus começar a transformar a minha vida. Gente, quantas vezes, dá uma olhadinha aí, dá uma, assim, quantos pedidos você tem feito a Deus, quantas orações você tem feito a Deus, e muitas vezes essas orações não estão sendo respondidas, mas você é sincero, e você diz assim: É verdade, pastor, minhas orações não são todas respondidas, mas o que eu tenho crescido em transformação pelo fato de eu estar conversando com Deus, o que eu tenho sido transformado pelo fato de eu buscar mais a Deus, o que eu tenho sido transformado pelo fato de eu estar orando a Deus. No livro de Tiago, no capítulo 1, ele diz o seguinte, que a gente deve se alegrar, a gente deve se alegrar com a tribulação, a gente deve se alegrar com as situações que a gente passa na nossa vida, e não são situações tão confortáveis. Mas por quê? Porque ele diz que a tribulação produz fé na minha vida e na sua vida. A tribulação produz algo na minha vida e na sua vida, mas não é a tribulação. Gente, Deus não manda tribulação para mudar a minha vida e a sua vida. Eu não acredito nessa pedagogia de Deus, nesse ensino de Deus, que Deus tem que tirar, que Deus tem que colocar a doença, que Deus tem que quebrar o trabalho, que Deus tem que fazer você ser reprovado, que Deus tire a pessoa que você ama. Não, eu não acredito nisso, mas eu acredito, porque eu faço desse jeito. Eu não sei se você é igual a mim. Quando a gente aperta, quando a situação está complicada, a gente busca mais a Deus. Amém, gente? Três pessoas são iguais a mim. Eu não sei se você é igual a mim. Quando a gente está passando por situação meio complicada, a gente ora mais. A gente quer que a igreja tenha todo dia reunião de oração. Se tiver reunião de oração 7 horas da manhã, na segunda-feira você está aqui. Se na terça-feira tem reunião de oração 6 horas da manhã, você está aqui. Porque quando a gente passa por determinada situação, a gente vai para a presença de Deus. Não é o problema que transforma a nossa vida, mas é a presença de Deus que transforma a nossa vida enquanto nós esperamos Deus operar na minha vida e na sua vida. Eu acredito que Jesus quer responder a minha oração e a sua oração. Eu acredito que Deus hoje quer responder a minha oração e a sua oração. Mas fazendo o quê? Fazendo com que eu e você, a gente tenha intimidade. Gente, é intimidade. A nossa igreja, na visão da nossa igreja, diz lá, eu vejo uma igreja onde cada membro tem um profundo relacionamento com Deus. Eu vejo uma igreja onde cada membro é conhecedor e praticante da palavra de Deus, é a presença de Deus. O que eu oro como igreja, o que eu oro para que cada vez mais a nossa igreja, ela possa ter você tendo intimidade com Deus, relacionamento com Deus, porque eu tenho absoluta certeza, se acontece assim na minha vida, acontece na sua, nem sempre nós temos a nossa oração respondida, mas não existe a possibilidade da gente ir para a presença de Deus e a gente não ser transformado. Não tem como a gente orar e não ser transformado. Eu acredito que Deus quer nos levar num nível de intimidade para que a minha vida e a sua vida seja transformada, e aí na presença de Deus, Deus começar a ver, Deus começar a perceber na minha vida fruto, Deus começar a perceber na minha vida transformação, Deus perceber na minha vida e na sua vida, por causa da presença dEle, o amor de Deus seja maior, a paz, a alegria, a bondade, a misericórdia, o domínio próprio seja maior. Mas eu acredito também que existe um outro nível que Deus quer nos levar. Se o primeiro nível é o nível de intimidade, o segundo nível é o nível de suficiência. Deus ser suficiente na minha vida e na sua vida. E quando é que nós vamos aprender a orar? Quando Deus, somente Deus, for suficiente na minha vida. E quando é que Deus é suficiente na minha vida? Quando a minha oração for alinhada com as coisas de Deus. Com as coisas de Deus. Livro de Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versos 1 a 3. Tiago, capítulo 4, versos 1 a 3. Diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar com os seus prazeres. Quando você olha esse texto, a Bíblia diz, né, Tiago, ele fala que existe uma guerra na minha vida e na sua vida. De onde é que vêm as guerras? De onde é que vêm as confusões? De onde é que vêm? E aí ele diz que as guerras, as confusões, que muitas vezes fazem com que essas guerras possam provocar relacionamento, problema nos relacionamentos. Diz que não é o que acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Deixa eu explicar um pouco para você. Quando a gente começar a ir para a oração, para ter intimidade com Deus, quando a gente começar a aprender, Senhor, nos ensina a orar, e Deus me levar para esse nível de intimidade, mas esse nível de intimidade, eu e você, a gente deixar Deus fazer, a gente vai pedir, a gente vai clamar, a gente vai bater, a gente vai realmente pedir a Deus, Deus responde. Mas eu e você, a gente deixar Deus tratar na minha vida, um outro nível que eu e você, nós vamos crescer em transformação, é quando Deus for suficiente na minha vida e na sua vida. Quando Deus for suficiente na minha vida e na sua vida. Há um texto na palavra de Deus que eu gosto muito. É quando Moisés, ele recebe uma palavra de Deus. Está ali escrito no livro de Êxodo, no capítulo 33. Êxodo 33 conta que Moisés chega e recebe uma palavra de Deus. No capítulo 33, no versículo 1, Deus diz assim para Moisés: Moisés, você vai para a terra que eu te dei, você vai tomar posse da terra que eu te dou. Olha aqui o que é que ele diz. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, eu darei aos seus descendentes. Olha o versículo 2, o que é que ele diz? Mandarei na sua frente o que, pessoal? Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, amorreus e hititas, os fariseus, heveus e os jebuseus. Mandarei à sua frente um anjo. Fala comigo, um anjo. Se você ler o capítulo 33, Deus diz assim para Moisés: Moisés, eu vou mandar um anjo para você. Gente, eu ficaria satisfeita se Deus mandasse um anjo me ajudar. Quem ficaria satisfeito com um anjo aqui? Já pensou? Deus diz assim: olha, eu vou mandar um anjo para lhe ajudar. Um anjo tem a sua importância, mas Moisés tinha uma intimidade tão grande com Deus, que nesse nível aqui de suficiência, ele diz assim, se você ler o capítulo 33, ele chega em determinado momento, e aí ele começa a conversar com Deus, e ele diz assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou sair desse lugar. Em outras palavras, Moisés estava dizendo o seguinte: Senhor, um anjo é muito bom, mas eu não troco anjo pela tua presença. Eu não troco anjo pela tua presença. Quantas vezes nós não apenas estamos trocando anjo pela presença de Deus, mas estamos trocando outras coisas pela presença de Deus. Tiago diz o seguinte: se Deus não for suficiente na nossa vida, meu irmão, a gente vai pedir para Deus responder essa oração de hoje, e a gente não vai ser suprido, e a gente vai querer outra, e a gente não vai ser suprido, e a gente vai pedir mais, e a gente não vai ser suprido, e a gente vai começar a pedir mais, e a gente não vai ser suprido. Porque se você não crescer na intimidade, você não vai crescer nesse nível onde oração é esse lugar onde a presença de Deus é suficiente na minha vida e na sua vida. Oração é esse lugar onde só há a presença de Deus, gente. Onde só a presença de Deus é suficiente para mim e para você. Esse mundo é uma máquina de provocar desejos. Livro de João, capítulo 1, no versículo, primeira João, no capítulo 2, especificamente, você vai encontrar João falando sobre o tripé, sobre o fundamento dessa sociedade, que essa sociedade é sobre soberba, é sobre aquilo que os olhos desejam, aquilo que a carne deseja, concupiscência dos olhos, né, desejo desordenado dos olhos, desejo desordenado da carne e a soberba da vida. Esse mundo é o quê? É uma fábrica de desejo. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu conquisto, mais eu esqueço, quanto mais eu quero mais e mais. Gente, é interessante. Às vezes a gente está orando para ser aprovado aqui em um concurso, aí a pessoa passa no concurso. Aí depois esquece que Deus deu a aprovação do concurso, aí ele começa a reclamar e diz: Senhor, eu gostaria que o Senhor me desse a promoção. E aí você está orando pela promoção dentro do emprego. Já se esquece aqui que Deus é que colocou você, aí a gente começa a reclamar e quer a promoção, e depois quer outra promoção. Daqui a pouco a gente está reclamando do ambiente do trabalho, já está pedindo a Deus outro trabalho. Isso é a natureza humana. Gente, eu oro para que o Espírito Santo hoje nos faça crescer nesse ambiente chamado intimidade. Deus tratar a minha vida e a sua vida. Deus transformar a minha vida e a sua vida. A gente aqui, nesse nível de oração, a gente ter o nosso, realmente, a nossa vida sendo transformada, a gente crescendo aqui na questão de nascer de novo, viver como uma pessoa que nasceu de novo, e aqui ir para esse nível onde a minha oração e a sua oração vai estar alinhado com as coisas de Deus, onde a minha vida e a sua vida está alinhado com aquilo que importa para Deus. Ei, quando a minha oração e a sua oração, Deus for suficiente, a gente vai começar a pedir aquilo que realmente Deus quer para a minha vida e para a sua vida. No ambiente onde Deus é suficiente para a minha vida e a sua vida, Deus vai ensinar que não é o quanto a gente recebe dEle, mas é o quanto Ele ocupa espaço na minha vida e na sua vida. Nós vamos crescer em relacionamento com Deus quando Deus for suficiente na minha vida e na sua vida. Quando Deus realmente operar e eu e você, a gente abrir a nossa boca e dizer assim: Deus é suficiente na minha vida. Deus é suficiente na minha vida. O que eu preciso, o que a gente precisa é de Deus. Gente, dá uma olhadinha. O que eu e você, a gente precisa é de Deus. A minha pergunta para você: na presença de Deus, na intimidade de Deus, Deus te transformou ao ponto de, nesse nível aqui de oração, eu e você, a gente for suprido por Deus. Deus realmente é a coisa mais importante que eu tenho, é algo mais importante na minha vida e na sua vida. Eu estava nessa semana estava num restaurante, aí quando eu fui pagar, aquela moça foi, ela sabia que eu era pastor, e eu sabia que ela também era uma seguidora de Jesus, e eu perguntei para aquela moça, eu disse assim: e aí, tudo bem? E ela disse: pastor, tá, aquele tá amarelo. E eu disse assim: ixi, você tá desse jeito, eu acho que as coisas não estão bem na sua vida, não. Ela disse: pastor, eu não estou muito bem, não. Eu olhei para ela, olhei nos olhos dela, com a mentalidade de vida eterna. Eu disse assim: deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus não desse mais nada para a gente, vou repetir. Se Deus não desse nada nesse mundo, mais nada para a gente, nada. Só o fato da gente ter o nosso nome escrito no livro da vida, e só o fato da gente ter eternidade, já é suficiente para a gente dar glória a Deus e agradecer a Deus. Gente, eu oro. É uma oração que eu tenho feito para mim constantemente. De: Senhor, meu Deus, eu quero te conhecer cada vez mais. Ao ponto de que eu não queira nada deste mundo. Gente, eu quero ter uma intimidade com Deus ao ponto de nada desse mundo seja mais importante do que a presença dEle, nada desse mundo seja mais importante do que a vida eterna, nada desse mundo possa tirar a alegria, a maior alegria que eu e você, a gente tem, ter o nosso nome escrito no livro da vida e saber que a gente vai passar a eternidade toda com Ele. Fala comigo: intimidade. Fala comigo, gente: intimidade. Mas também Deus quer nos levar ao nível de suficiência, ao ponto da gente orar como Moisés orou. E como é que Moisés orou? Senhor, meu Deus, nós não vamos sair daqui. Eu sei que o Senhor quer mandar um anjo, mas a gente não vai sair daqui. A gente quer a Tua presença. Aquele pedido é importante, mas deixa eu te falar uma coisa: Deus é mais importante. Aquele contrato é importante, mas deixa eu te falar uma coisa: Deus precisa ser mais importante na sua vida. Aquele relacionamento é muito importante, mas deixa eu te falar uma coisa: esse relacionamento sem Deus pode ser um terreno muito complicado. Eu sei que aquele emprego tem a sua importância, mas deixa eu te falar uma coisa: aquele emprego, aquele dinheiro, aquele recurso sem Jesus pode ser um terreno perigoso. E quem sabe esse pedido ser respondido sem Deus na sua vida pode ser algo perigoso. Intimidade faz a gente ser trabalhado por Deus. Intimidade faz a gente ser transformado por Deus. Intimidade, oração que me leva a ser transformado, mas também oração onde, ao conhecer Deus, ao estar na presença, pelo fato de estar na presença dEle, pelo fato de estar com Ele, a gente perceber que a maior riqueza que a gente tem, a maior riqueza que a gente tem é a presença de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. E o terceiro nível da oração, primeiro nível, intimidade. O segundo nível, suficiência. Mas o terceiro nível que eu quero levar você hoje à tarde a conhecer é maturidade. Fala comigo, gente, maturidade. Maturidade é esse lugar onde a oração está alinhada com a vontade de Deus. Suficiência alinhada com o céu, com aquilo que Deus quer. Mas maturidade é esse lugar onde eu e você, a gente tem a coragem de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Muitas vezes, eu não sei, a gente tem algumas frases que a gente fala, mas a gente não sabe a profundidade que muitas dessas frases. E essa frase tem uma profundidade muito grande: seja feita a tua vontade. Vamos repetir, gente, seja o quê, gente? Seja feita a tua. Maturidade é esse lugar onde não é apenas uma frase, mas é literalmente eu ter a confiança de que aquilo que Deus tem para a minha vida é o melhor. Há uns anos atrás, a gente passou uma experiência na nossa família, e era com a minha cunhada, a irmã da Neném. E era uma mulher de Deus, uma pessoa incrível. E a Iuzinha era aquela pessoa que você chegava para ela e dizia assim: Iuzinha, eu estou com algo, ora. E ela orava. A gente esquecia que a gente tinha pedido para ela orar. E aí, quando passavam dias, ela lembrava. E aí, como é que estava? Ela não se esquecia de orar. Era uma mulher de oração, era uma pessoa incrível. E ela foi acometida por uma doença, ela contraiu um câncer. E a Iuzinha, ela veio a ir para o céu, porque quem segue Jesus não morre e volta para casa. Quatro pessoas ouviram. Quem segue Jesus, quando morre, não morre, volta para casa. Então a Iuzinha voltou para casa. E eu me lembro que um dia antes dela partir para a casa dela, eu estava viajando, a Neném diz assim: Costa Neto, amor, volta para casa, porque a Iuzinha está partindo. E aí eu voltei da minha viagem, antecipei, e aí assim que eu cheguei, eu já fui direto para o hospital. Eu tive ali o prazer de passar uma parte da noite. Eu e a Iuzinha, a gente estava conversando, e a gente ali no hospital, e ela dizendo assim: cunhadinho, né? Ela me chamava de cunhadinho. Cunhadinho, eu estou preparado. E ali a gente conversou, e ela disse: eu estou preparado, eu sei que é a minha hora de partir. E a Iuzinha, realmente, no dia seguinte, ela partiu. E eu creio que ela está desfrutando agora da presença de Jesus Cristo. Mas eu confesso para você que eu passei alguns dias com algo na minha cabeça, e eu dizia: Senhor, a tua palavra diz para a gente pedir, e se a gente pedir, o Senhor atende. A tua palavra diz para a gente bater, e se a gente bater, as portas se abrem. A tua palavra diz que para a gente buscar, e a gente vai encontrar, pedir, e a gente vai ser atendido. Senhor, meu Deus, por que o Senhor não curou a Iuzinha? E eu quero ensinar duas coisas para vocês nessa ambiente aqui chamado maturidade. Deus disse assim para mim: Costa Neto, se oração, preste atenção, se oração for tudo que você pedir, eu atender, você se torna criador e eu passo a ser criatura. Vou repetir. Se oração for você pedindo e eu atendendo tudo que você pedir, eu atender, você passa a ser criador e eu passo a ser criatura. Gente, a gente não entende. A gente não compreende. A gente não sabe. Mas Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. A segunda coisa que eu aprendi foi assim: Deus é Deus. Fala comigo, gente. Deus é Deus. Ele faz o que Ele quer. A segunda coisa que eu aprendi nesse ambiente de maturidade é, anota isso aí, ter fé não é ter tudo aquilo que eu peço a Deus, mas ter fé é confiar que tudo que Deus tem para a minha vida é suficiente, é o melhor. Eu vim hoje dizer o seguinte: Deus quer me levar para um ambiente de intimidade, mas Deus quer me levar para um ambiente onde Deus seja suficiente, a presença dEle, Ele na minha vida e na sua vida, o meu nome está escrito no livro da vida, eu tenho perdão dos meus pecados, eu tenho a presença de Deus, Deus ser suficiente, mais do que coisa, mais do que qualquer recurso, mas também esse ambiente onde eu e você, a gente vai ter coragem de dizer: Senhor, meu Deus, isso aqui é importante, eu desejo demais que isso aconteça, Eu quero demais conquistar isso. Mas a gente ter a maturidade de dizer: Senhor, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a Tua vontade. Não seja feita aquilo que eu quero, mas seja feita aquilo que o Senhor quer. Quem sabe, hoje, você veio para a igreja e você veio com um pedido: Senhor, fala comigo. Deus, fala comigo. Deus, eu quero tanto que o Senhor fale comigo. Eu sinto no meu coração que Deus está dizendo assim: filha, filha, não é sobre a resposta que você quer. Não é responder a tua oração. Quem sabe, para muitas pessoas aqui, a porta que você está batendo, Deus fechou e você não está entendendo que essa porta foi fechada por Deus. Quem sabe você está tentando entrar e querer uma coisa que Deus está dizendo assim: isso não é bom para você. Eu tenho aprendido na minha jornada com Deus que, graças a Deus, a gente não entende no momento. Depois a gente vai começar a entender. Graças a Deus que tem oração que Deus não responde. Tem oração, gente. Com o passar do tempo, a gente olha para trás e diz assim: graças a Deus que Deus não respondeu. Graças a Deus. Quem sabe, resposta para pessoas hoje que vieram para o culto. Assim: filho, deixa eu falar uma coisa. Lá na frente você vai entender porque eu não respondi. Lá na frente você vai entender porque eu não fiz. Lá na frente você vai entender. Lá na frente você vai dizer assim: Senhor, ainda bem que o Senhor não respondeu. Porque Ele é o teu Deus, Ele é o teu Pai, Ele sabe o melhor para a tua vida, Ele conhece o teu coração, Ele sabe o que é melhor para o teu futuro. A gente não é Deus, a gente é criatura, nós não sabemos o nosso futuro. Hoje eu vim dizer o seguinte: Deus está te convidando para esse lugar de intimidade. Deus está convidando para esse lugar onde a presença dEle, Ele é a riqueza maior que eu tenho. Mas também Deus quer te levar para esse lugar de maturidade, para você ter a coragem de dizer: Senhor, seja feita a Tua vontade. Senhor, seja feita a Tua vontade. A vontade de Deus é o melhor para a nossa vida. Você pode dar glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por isso. Eu quero fazer dessa mensagem também muito prática, algo prático. Vamos orar, gente, amém? Você pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. A gente tem aí um tempo. Eu queria que você orasse. Você orasse. Quem sabe a primeira oração que você precisa fazer é Senhor, me ensina a orar. Me ensina a orar. E quem sabe no me ensina a orar, Deus vai dizer: filha, pois fica mais calada. Quem sabe no me ensina a orar, Deus quer dizer assim: pois deixa eu falar contigo, para de falar, fica só calado. Quem sabe no me ensina a orar, Deus vai te levar a esse lugar de intimidade. Antes de pedir qualquer coisa, pede para Deus transformar a tua vida. Pede para Deus transformar a sua vida. Isso, ora mais. Ora mais. Ora mais. Ora mais. Deixa eu te levar a esse lugar chamado suficiência. Às vezes a gente tem valorizado, é uma posição, é um contrato, é um relacionamento, é um namoro. A gente tem valorizado, é um filho, tem valorizado. E são coisas importantes. Mas Deus está dizendo o seguinte: eu sei que são coisas importantes, mas se eu não for suficiente na tua vida, daqui a pouco você vai querer mais, daqui a pouco você vai querer outra coisa, daqui a pouco você vai querer outra coisa. Ora a Deus. Deixa Ele produzir na sua vida a maior riqueza, a presença dEle. Você é filha, você é filho, teu nome está escrito no livro da vida. Toda sorte de bênção está sobre a sua vida. Você tem a riqueza do Espírito Santo de Deus. Isso, não para de orar. Quem sabe agora é a hora de você dizer: Senhor, faça a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Continua orando. Ora, Deus. Continua orando. Isso. Continua orando. Mais, mais, mais. Isso. Deixa Ele mudar o teu coração. Deixa Ele falar contigo. Tenha coragem de hoje dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade.